Pois, maltinha, sejam bem-vindos a mais um Psicologia dos Jogos. Desta vez não sozinho, mas já com mais convidados, porque esta coisa de falar sozinho tenho que se lhe diga e para quem é de psicologia tenho ainda mais que se lhe diga. Por isso eu decidi trazer mais pessoas para conversarem comigo. Desta vez tenho o Gonçalo Taborda. Gonçalo, como é que tu andas?
Olá, estou bem, obrigado. Obrigado pelo convite também. É sempre bom estar aqui também para falar, especialmente deste tema. Tu já vais explicar melhor sobre o que é que vamos falar.
Sim, nós vamos continuar uma conversa que tu começaste e que vai ser muito interessante continuar. Mas Gonçalo, antes de seguirmos para o nosso próximo amigo que está aqui caladinho à espera de ser apresentado, explica um bocado ao pessoal o que é que tu fazes e qual é a tua área de desenvolvimento.
Eu sou redator na IGN Portugal e também estou no projeto Advance da SIC, sou apresentador do Advance News, que é o nosso programa de notícias na área dos videojogos, dos esportes e do entretenimento.
Fantástico. O Gonçalo conseguiu fazer aquilo que toda a gente que era jovem na minha geração achava que era impossível, que é fazer uma carreira ligada aos videojogos. Ou seja, foi preciso uma geração depois da minha desenvolver aquilo que nós achávamos que era tipo um unicórnio, que era algo que não dava para fazer em Portugal. Por isso, fantástico. E para além do Gonçalo, temos também o David Ialho. David, como é que tu
Pialho,
andas?
pialho.
Fialho, foi o que eu disse,
Com F.
exatamente.
Sim, com F. Está tudo bem convosco.
Também está tudo tranquilo. Isto é aquela altura muito constrangedora de todos os podcasts, que é fazer de conta que
Sim.
nós não estávamos a conversar antes,
Exato, exato.
que nós começamos a chamada e foi imediatamente saltar para esta introdução. Ninguém conversou antes disto nem nada.
E logo a seguir aquela fase da apresentação, como se fazia na escola. Vá, digam aí aos meninos todos que não se conhecem o
Vocês
que é que
já puseram um
vocês são.
papelzinho com o vosso nome à frente, quer
Sim,
saber?
sim, sim.
Mas, David, o que é
Beleza.
que tu fazes? Conta aí um bocado às pessoas.
Pronto, não sou apresentador de televisão, mas faço uma coisa um bocadinho parecida com o que o Gonçalo faz atualmente. Portanto, eu escrevo críticas de videojogos para o Ecoboomer. Faço também textos de opinião para o Glitch Effect, que são dois portais os quais eu ajudei a criar. Também trabalho, portanto, notícias de entretenimento, a pop culture, coisas assim do género. E nos meus tempos livres considero-me um produtor de conteúdos ativo, portanto, faço
Boa.
edição de vídeos, escrevo textos em freelancing, tiro fotografias em jogos, faço podcasts, esse tipo de coisas, portanto.
Gosto bastante da parte do tiro fotografias em jogos.
É.
É aquela arte que eu gostava de ter capacidade de fazer e acho que tenho, mas depois quando vou ver as fotografias, é do género, não, isto parece que foi a minha mãe que
Ah,
tirou.
mas
Quando descobriu a câmara pela
ainda não.
primeira vez.
Eu tiro 1000 e aproveito duas.
Boa.
Imagino.
Então não estou
São
assim tão
números
mal.
atirados ao ar.
Então, nós hoje o que é que vamos conversar? Para quem não sabe, o Gonçalo, há uns tempos escreveu um artigo para a IGN, super interessante, centrado na percepção de violência no, nos videojogos, especificamente focado em jogos como o Spec Ops The Line. Gonçalo, desde então, já acabaste o Spec Ops The Line?
Já, já. Aliás, eu consegui acabar ainda antes de escrever o artigo.
Boa.
Epá, recomendo o jogo pela história, não recomendo pelo gameplay. Eu sei que tu já jogaste, Tiago. É frustrante às vezes o jogo.
É um jogo
Mas já tem a sua idade. Sim,
exatamente.
sim.
É um jogo que mostra a sua idade já.
É, tem mecânicas muito arcaicas ainda de shooters, um sistema de cover muito deficiente, mas a história do jogo, epá, para mim pelo menos vale a pena. E curiosamente, eu não sei se sabias isto antes de nos convidares aos dois, Tiago, mas a ideia para o artigo partiu de um artigo de opinião do David para a Glitch Effect, que se chama
Boa.
6 Days in Fallujah e o Fim do Escapismo.
Boa.
Porque lá no meio do artigo fala do Spec Ops The Line. E eu bem decidi dar uma olhada nesse jogo. E foi aí que começou.
Ou seja, a culpa disto tudo é do David. Por isso, se alguém
Ah,
tiver alguma
exatamente.
reclamação, sabem que podem ir diretamente ao David.
No fundo, estamos aqui a fechar um círculo, não é? Onde começa e onde acaba.
Mas podemos começar exatamente por aí. Então vamos começar por ti, David. O que é que
Ok.
te puxou ou o que é que te atraiu no 6 Days in Fallujah, e em tudo aquilo que tu foste escrever? Porque esse jogo tem tido bastante press à volta dele por causa da sua representação de guerra e aquilo que se propõe a fazer. O que é que a ti te atraiu para começares a falar sobre ele?
Pronto, para quem me conhece e para quem me segue e essas coisas todas, eu não sou propriamente muito ativo para falar de temas assim mais sensíveis ou mais políticos. E de facto, quando este jogo apareceu, comecei a comentar com amigos meus, não achava piada à ideia do jogo. Não era o jogo, era a ideia do jogo. E no auge de toda aquela burburinho, né, portanto, como é que é dizer, da controvérsia, aliás, comecei a repensar o que é que me atrai em videojogos, quando 90% dos videojogos são à volta do tiro. E criei aqui tipo uma espécie de persona hipócrita dentro de mim, em que não consigo separar jogos dos quais eu gosto muito de jogos como este, que são no fundo, utilizam as mesmas mecânicas, mas em contextos diferentes, e não conseguia justificar muito bem o que estava a sentir com um jogo deste género. Mas houve uma coisa que eu senti que foi. Aquilo que eu vejo em alguns jogos como um escapismo, como algo que me dá prazer, gosto em jogar, comecei a questionar esse escapismo e comecei a perder gosto nesse tipo de jogos, como por exemplo um Call of Duty. Eu nunca fui grande jogador de Call of Duty, mas epá, sempre gostei de jogar as campanhas e quando sai um novo eu faço as análises às campanhas. Mas isso afeta-me de alguma maneira porque aquilo que era divertido ou que eu via como um filme de ação começou a ser algo que me deixa desconfortável, não é? Género, ok, isto é promoção, o que é que eles querem, o que é que esta história quer contar? São explosões e ação ou há aqui uma mensagem subliminar que os produtores me querem contar? E o Six Days in Fallujah, como é tão gratuito, parece que houve aqui um momento de wokeness da minha parte, é que me levou a fazer esta espécie de desabafo. E de facto, depois tive a ver o que Malta dizia sobre isto, neste caso, Rami Ismail, que é uma personalidade da cena indie, que conhece muito bem este tipo de realidades e fez uma explicação, um vídeo explicativo sobre isto, onde relaciona o facto de eles criarem um sistema de geração procedural para simular, não é, aquela guerra, que para mim é um bocado obsceno. Depois temos aqui também o Daniel Amado, que tanto no meu artigo como do Gonçalo, nós colocámos esses tweets em que falam que foram ex-membros da CIA que tiveram envolvido e do FBI que tiveram envolvidos na produção deste jogo. Pronto. E então tudo isto alinhado fez-me confusão. E depois lá está, fiz a referência ao Spec Ops The Line, porque contraria um bocadinho este processo, porque acho que o contexto nestes jogos é muito importante. E o que o Spec Ops The Line faz é pegar nestes temas e traduzi-los de uma maneira para haver uma espécie de cautionary tale, não é? Deste tipo de eventos, deste tipo de realidades. Pronto, e no fundo este texto foi todo um desabafo. Acho que é um bocado por aí.
Isso para mim faz todo o sentido, porque é aquela ideia do que é que estás a tentar representar. Por exemplo, o Call of Duty, embora te apresente um shooter militar, que não é de toda a tentativa de ser um simulador ou qualquer coisa dessas, é simplesmente o Call of Duty faz-me lembrar os filmes de ação dos anos 90. A ideia daquilo é ser divertido com imensas explosões e essas coisinhas todas. E embora se baseie ligeiramente na realidade, nunca tenta ser real, entre aspas. Enquanto que o Six Days in Fallujah parece-me que a tentativa deles é trazer um bocado aquela parte do realismo de uma perspectiva apenas, ou estou errado?
Sim, querem simular o trauma da guerra. Para já é um conceito um bocado forte, não é? Porque a simulação do trauma é uma coisa complicada de lidar.
Sem
E
dúvida
depois
nenhuma.
acontece que é uma coisa que é muito recente. Portanto, não é. Como é que é dizer? Há um certo romantismo à volta de confrontos bélicos no passado, nas grandes guerras. em que nós sabemos que foi real, que aconteceu, existem registros, existem mil e uma histórias que se podem contar inspiradas nesses eventos. Mas quando temos um evento que aconteceu tão próximo, com os quais ainda existem pessoas vivas a lidarem com aqueles traumas, existem consequências geopolíticas ainda por causa desses eventos. Torna-se um bocadinho. Lá está. É um misto de propaganda com a obscenidade de afetar a mentalidade dos jogadores. E como é um jogo supostamente lançado a nível global, o impacto que tem desta visão americanizada no resto do mundo é no mínimo estranho, não é?
Sem dúvida nenhuma. Gonçalo, da tua perspectiva, tu que tiveste mais recentemente a olhar para tudo isto e olhar para o Spec Ops Online, qual é a ideia com que ficaste no final do Spec Ops Online, ponto 1, em relação à representação da guerra e toda a parte emocional e psicológica, e onde é que achas que o 6Day se encaixa no meio desta narrativa que tentam construir?
A forma como eu olho para isto tem muito a ver também com aquilo que o David falou. Portanto, falando primeiro do Spec Ops, eu acho que, e a tua opinião, enquanto alguém com formação na área da psicologia, acaba por confirmar isso também. É um jogo que, apesar de alguns problemas com o final, que eu depois também percebi mais ou menos o que querias dizer, retrata muito bem toda esta questão do trauma da guerra, tanto na personagem como depois no próprio jogador. A forma como depois traduzimos aquela frustração da nossa personagem, pá, há pormenores muito interessantes. Por exemplo, durante o jogo, tu tens tipo as indicações da personagem vão ficando cada vez mais agressivas, deixa de ser aquela coisa metódica de um soldado, tango down, bravo, o que fosse, para serem mesmo insultos dirigidos às personagens e aos adversários que vamos encontrando, e eu de repente cada vez sentia mais raiva, cada vez dava por mim a utilizar aquela ferramenta de execução, que é uma que podemos fazer quando os adversários estão no chão, quando os inimigos estão no chão, carregamos no shift e podemos matá-los. Na prática não traz grande benefício para nós. Mas eu sentia-me compelido a fazer aquilo que parecia que estava a beber daquela raiva. Portanto, eu acho que até faz essa ponte um pouco assustadora com o jogador. Epá, e depois o final acho que coloca tudo em perspectiva e torna as coisas de tal forma cinzentas. Durante o jogo todo nós começamos a perceber que se calhar não somos propriamente os heróis, especialmente na cena do fósforo branco, e noutras ações que a personagem vai tendo, especialmente no fósforo branco, podemos olhar principalmente para essa. Mas eu acho que no final ninguém nos pode dizer, não podemos dizer, aliás, que o Spec Ops The Line diz que somos heróis. Aliás, há um loading screen em que o jogo nos pergunta: já te sentes um herói? Que eu acho fantástico. O 6 Days in Fallujah, no fundo, diz-nos, não, são, pelo menos do que vemos do jogo, não é? Daquilo que percebemos, como o David disse, e do marketing que foi feito do jogo e das pessoas que estiveram lá envolvidas, no fundo, diz-nos, não, estes são os heróis. E eu acho que isso é problemático. Portanto, o problema não é tanto o retrato de um conflito recente, é a forma como é feito, é esta versão americanizada. Eu acho que isso é uma expressão muito interessante que o David usou. É essa americanização destes conflitos. E eu, pá, David, eu não sei se tu querias que eu revelasse isto, mas disseste na nossa entrevista, acabei por não publicar. Mas o David disse uma coisa quando eu estava a fazer entrevista com ele para o artigo, que era: imaginem que agora Israel fazia um jogo sobre o conflito com a Palestina, em que retratava os israelitas como heróis. E como é que olhávamos para isso? Quer dizer, e eu acho que isto coloca as coisas em perspectiva. Essa americanização é muito, muito problemática, pelo menos a meu ver.
Isso é americanização por, lá está, por ser um produto da América, mas pode ser um produto
Sim,
de outra
exatamente.
zona, né? Enfim, há uma coisa muito importante também que acho que ainda não falámos, que tem a ver também com a perspectiva. O Spec Ops The Line, tu jogas no papel de outra personagem. Ou seja, é exato, é uma terceira pessoa, há uma barreira, estás a ver? Tu acompanhas aquela personagem. Pode haver momentos, pelas ações que tu tomas, em que és quase a consciência dele. Isto em RPGs funciona melhor, porque de facto existem opções de escolha. Mas já no 6 Days in Fallujah, eles querem mesmo que tu sejas a personagem. Querem que tu sejas o tal herói. E essa ressonância emocional que existe entre o jogador e o produto tem um efeito muito mais nefasto num jogo, neste caso no 6 Days in Fallujah, do que no Spec Ops The Line, que apesar de tudo, continua a ser um filme interativo.
Exatamente, ou seja, há um fio condutor, tu simplesmente estás a ajudar a personagem a ser guiada nesta aventura, não estás tu próprio a guiar a
Exato.
aventura. Acho que a minha pergunta seria, da vossa perspectiva, qual é o papel que os videojogos têm na representação daquilo que é o nosso mundo real ou não? Porque nós começamos a ver várias temáticas a serem apresentadas no mundo dos videojogos, desde saúde mental, nós falamos de inclusão da comunidade LGBT, falamos de bastantes coisas e da necessidade de representação no mundo dos videojogos. Mas depois, quando falamos desta parte do retratar da violência ou retratar de situações reais que podem ser vistas como mais traumáticas ou mais complicadas, onde é que vocês acham que está o limite para os videojogos? Ou vocês acham que não existe um limite para os videojogos naquilo que tenta contar e da forma que o tenta fazer?
Força, David, força.
Epá, esta é daquelas questões que eu hoje digo uma coisa, amanhã se calhar penso outra, e por acaso, quando falei com o Gonçalo, que me questionava se o Six Days on Fallujah devia de ser lançado ou não devia de ser lançado, e
Sim.
eu afirmei que não devia, ou melhor, se fosse eu a escolher, dizia que não. Eu acho que eu já não penso mesmo, apesar deste tempo, porque. É daquelas coisas, será que deve ser mostrado ao mundo para se aprender com os erros ou não? Mas para responder mais diretamente à tua pergunta, portanto, os videojogos são um meio e o meio é feito por pessoas e as pessoas ao longo do tempo crescem, evoluem e ganham outras perspectivas. Tal e qual como os jogos, há 10, 20 anos atrás tínhamos jogos muito mais pesados e politicamente incorretos do que temos este. Temos atualmente, como por exemplo um Postal ou um Carmageddon, e acho que já ultrapassámos essa era. São tipo, foram coisas que marcaram. E hoje em dia, aquilo que os jogos propõem, a forma como os videojogos cresceram,
Sim.
e as pessoas que estão envolvidas nos jogos têm outras responsabilidades. E acho que os videojogos que retratam este tipo de coisas podem ser mais responsáveis. Havendo espaço
Boa.
para romantizações, para cenários fictícios. Para coisas pesadas que nos deixam a pensar, provocantes, como um The Last of Us Part 2, que utiliza ferramentas bastante, pesadas para contar a sua história. Limites, epá, cada um impõe os seus limites, diria eu. Há é depois aquela barreira do que é o bom senso e daquilo que é o tema deste podcast, daquilo que pode representar, pode impactar. Os jogadores, não é? Não é por acaso que os jogos têm selos para dizer que só a partir de certa idade é que podem ser jogados ou que precisas de
Sim.
um pai, de um encarregado de educação para poder jogar. Portanto, esses controles existem, ainda bem que existem, a variedade de jogos também existe, mas cada vez mais os jogos devem, pelo meio emergente que são, devem ser mais responsáveis com aquilo que querem trabalhar. E neste caso, estamos a ver um jogo muito irresponsável. Quer trabalhar, porque podem fazer um Six Days in Fallujah muito responsável, se quiserem. Eu acho que é possível retratar aqueles eventos de uma forma responsável.
Sim.
Mas como é que isso faz? Bem, eu isso já não sei.
Eu acho que para qualquer evento real, que possa ter um impacto emocional bastante extensivo, poderá ser retratado no mundo dos videojogos, sem dúvida nenhuma, mas com um nível de cuidado extremo que representa a verdade de várias perspectivas. E essa é a parte complicada. Que eu acho que existe. Por exemplo, eu lembro-me de Gonçalo, quando nós falamos para o teu artigo, tu perguntaste-me dos jogos que representam a Segunda e a Primeira Guerra Mundial. E eu
Sim.
disse-te que aí existe um inimigo claro, em que não tens quase uma narrativa que te apresente o outro lado, ou que te venha contar alguma coisa diferente daquilo que tu já sabes por vários motivos. E também um bocado por causa daquilo que o David estava a dizer, da exaustão, do facto de já ter sido utilizado vez e vez em conta, criou-se quase uma desensibilização.
E a nossa sociedade foi moldada ao facto de haver um lado bom e um lado mau.
Exatamente,
Se o
exatamente.
rumo da história tivesse sido ao contrário. Se calhar o bom e o mau era diferente,
Sem
ou era
dúvida
visto de
nenhuma.
uma maneira diferente, não é? Não estou a dizer que os maus podiam ser bons, não é? O que eu quero dizer é que existe uma espécie de de uma concordância universal e social de que existem coisas boas e existem coisas más. Obviamente que são claras por questões éticas, morais e, sei lá, de humanidade, não é?
Sim.
Mas as coisas podiam correr de outra maneira.
Sim, sem
E
dúvida
qualquer coisa
nenhuma.
depois achamos que é isso.
Diz lá, diz lá.
Ia dizer qualquer coisa e entretanto esqueci-me.
Se lembrares, nós estamos aqui, é tranquilo.
Ok.
Podemos voltar a isso. Mas é um bocado por aí. Foi criada uma ideia de que nós temos uma divisão clara entre aquilo que foram os bons e os maus, né, naquele evento. E nós fomos aceitando essa narrativa e seguimos em frente porque, pronto, porque faz parte da nossa história, do nosso desenvolvimento, e faz todo sentido para nós. Quando estamos a falar de algumas das guerras mais atuais, existe quase como uma área cinzenta, que é mais difícil de explorar. Que eu acho que durante muito tempo nos jogos de guerra nunca foi explorado. Por exemplo, nós quando fomos apresentados aos primeiros Call of Duty, aos primeiros Battlefields e por aí fora, e outros FPS que representavam uma guerra, nunca havia uma parte emocional muito explorada. Havia muito mais foco no gameplay, diversão, e depois a história era tipo um sprinkles por cima, que eram muito centradas em histórias, com muita ação e por aí fora. E agora que entramos numa era de videojogos em que a narrativa tem um bocado mais de peso, e nós vimos um pouco isso no Battlefield 1, se não me engano, em que já vimos a introdução de algumas narrativas um bocadinho mais pesadas e que demonstravam diferentes perspectivas do ambiente de combate. Começa a ser difícil justificar um jogo que tenta focar-se em algo real, mas de uma perspectiva muito sólida e com uma narrativa muito sólida de apenas de um lado. Não sei se está a fazer sentido aquilo que eu estou a dizer.
Sim, e eu acho que isso também é reflexo desse crescimento e dessa maturação dos videojogos, não é? Eu acho que se calhar um Six Days in Fallujah há 15, 20 anos, se calhar era mais aceito entre a comunidade, porque ainda não havia esta espécie de. Ainda não se colocavam estas questões aos videojogos, tal como o David questionou toda a questão do escapismo. Portanto, era um videojogo. Depois também existe a questão do realismo visual, não é? Os gráficos não eram tão avançados, então não havia esta ligação, e por isso eu acho que isto tudo é representativo dessa, e é uma coisa positiva estar a ver esta reação tão negativa ao Six Days in Fallujah, porque lá está, parece muito desatualizado, desencaixado. Aliás, o jogo pela primeira vez surgiu em 2009, depois adormeceu e agora voltou.
Já passaram 10 anos desde a primeira vez em que o jogo começou a ser desenvolvido e foi cancelado precisamente por já ser uma coisa
Exato.
too much, não é? Tipo, epá, esperem aí que se calhar não é boa ideia ir.
Mas nós agora estamos na era do too much, e acho que isso facilita um bocado que estas coisas voltem a reaparecer. Desculpa,
Mas eu
Gonçalo.
acho interessante. Porque mesmo assim, parece deslocado, por exemplo, o próximo Battlefield que vai sair, que é o 2000 e, epá, o 42 ou 48, tenho de confirmar, agora estava a dar uma branca, mas
É o 2042.
é
Boa, boa.
42. Aquilo é um mundo de 2042, onde o mundo foi destruído por alterações climatéricas, e depois tem uma coisa que eu acho que isto parece-me ter sido intencional. Eles estão tão cientes dessa zona cinzenta que o grande conflito naquele mundo é entre Estados Unidos e Rússia, uma espécie de tipo, Guerra Fria, nova Guerra Fria, mas depois existem uns, vão existir uns soldados que são os no-pads, que são pessoas que ficaram sem a pátria porque o país foi destruído por causa das alterações climatéricas e formaram o seu próprio exército. E o que me parece é que o jogador vai estar desse lado, dos no-pads, ou seja, não vai estar nem de um nem do outro, vai estar literalmente naquilo que é uma zona cinzenta.
Meio
Portanto,
conflito.
isto ainda vem mostrar que o Six Days in Fallujah está mais desencaixado, não é? Neste contexto.
Sabes que a EA e a
Força, força.
Ubisoft, a Ubisoft principalmente, têm departamentos de previsão de tendências, tipo, o que é a tendência daqui a 5 ou 10 anos, mas que ao mesmo tempo também. Tendem a prever, isto não é científico, obviamente, mas têm métodos científicos para prever tipo, como é que é o estado do mundo daqui a X anos, estás a ver?
Sim.
E tem sido engraçado como a Ubisoft tem feito, por exemplo, jogos em que acertam em muitos pormenores de como é que a sociedade é passado X tempo, e temos o caso do Watch Dogs, da maneira como a tecnologia evolui e é utilizada, e a EA também pelo mesmo caminho. Por infeliz infeliz momento que vivemos, que é as alterações climatéricas a terem efeitos nefastos no mundo, que segue um bocado nesse caminho e é muito possível que agora olhamos para isto, é um jogo, é ficção, não sei o quê, mas é muito possível que um cenário daqueles ocorra. E haja um grande conflito entre duas grandes nações e existam facções sem nação para tentar lutar pela sua sobrevivência daqui a 50 ou 60 anos. Isso é uma possibilidade com a qual nós temos que começar a pensar.
Nós durante muito tempo a conversa dos videojogos, principalmente ligada aos videojogos de guerra e violência, foi o impacto da violência na moldagem de comportamentos, e emoções. Mas parece que agora estamos a transcender um bocadinho essa conversa e estamos a falar um bocado do papel dos videojogos na exposição de uma narrativa. E em contar a nossa história como seres neste mundo. Onde é que vocês acham que começa e acaba a responsabilização dessas companhias como Ubisoft e Electronic Arts, pelo conteúdo que expõem e da forma como o expõem? Porque a verdade é que a partir de um certo. Tu há uns tempos, tu há um bocado no início da conversa, David, falaste em jogos como Postal, e o que me veio logo à cabeça foi o Duke Nukem.
Sim, por
Que
exemplo, outro.
durante os fins dos anos 90 e início dos anos 2000 era uma sensação e era super cómico, era bem
Sexista,
visto.
super violento, super campy,
Sim, mas era visto
super
como algo
tudo.
normal. Eu lembro-me de imensa
Não.
gente jogar Duke Nukem no início dos anos 2000. Opa, e era super porreiro e era visto como edgy, como rebelde, era um conteúdo adulto.
Sim,
Mas
eram
depois.
jogos feitos por produtoras que eram tipo bandas de garagem
Sim.
a fazerem o seu produto para os seus amigos, para a
Sim.
malta do final do teenagers adultos, estás a ver?
Sim.
E como os jogos enquanto jogo era uma coisa ainda muito infantil, vá, epá, passava um bocadinho por baixo do radar e havia depois realmente os pais que se chateavam muito com aquilo, mas não havia aquele olho atento nem, e a
Não.
comunidade não existia como existe hoje em que cai em cima de tudo o que é controverso. E então a coisa acabava por estar um bocadinho mais
Sem
contida.
dúvida
E então era
nenhuma.
do género, o fruto proibido, a gente lembra-se disso e eram menos fixe. Mas também não tínhamos noção até que ponto é que isso nos influenciava ou não
Exatamente.
o nosso crescimento. E hoje acho que estamos muito mais preocupados com os nossos filhos, os nossos primos, os nossos irmãos, tudo, as novas gerações, de ficarem influenciadas porque aquilo que nos foi dito durante anos, do género, ah, cuidado com o que vês na televisão, cuidado com o que vês na internet. Sei quê. Estamos agora nós a assistir, passámos por isso e estamos agora a assistir os nossos pais, às gerações superiores e às gerações anteriores, a serem exatamente como. Acho que nós
Sim.
estamos aqui num limbo, no meio desta. Somos a carne desta sanduíche, sabes? E
Sim,
estamos
sem
a
dúvida.
assistir uma coisa estranha e a tentar controlá-la.
Porque
Acho que é um bocado por aí.
eu lembro-me que em 2011, quando saiu o novo Duke Nukem, depois de anos e anos de cancelamentos e mudanças e por aí fora, a aceitação do jogo foi baixíssima. E houveram imensas críticas por causa desse sexismo, dessa violência, dessas coisinhas todas. Mas eu olhei para o jogo, e as piadas que eram feitas no jogo, e aquilo que me veio à cabeça foi: isto é exatamente igual ou bastante parecido àquilo que havia antes. Mas houve, como o Gonçalo estava a dizer há pouco, houve uma evolução da indústria, daquilo que é mais aceito, de como é que a palavra se espalha e por aí fora. Por isso, a minha questão. E mesmo quando trabalho com pessoas dentro da indústria, quando trabalho com alguns estúdios indie e assim, e fala-se do que é que se poderá fazer ou não poderá fazer, a minha pergunta é sempre onde é que começa, onde é que acaba a vossa responsabilidade de consciencializar? E eu queria saber um bocado a vossa perspectiva, onde é que vocês acham que começa e acaba a responsabilidade destes estúdios em não fazer aquilo que querem e fazerem algo que tem algum benefício, alguma utilidade?
Eu defendo, e lá está, isto é uma espada de dois bicos, porque eu defendo que os videojogos são um produto cultural e têm de ser considerados um produto cultural porque replicam a sociedade e o contexto sociocultural em que são criados. E a cultura bebe de informação, por isso também podemos considerar os videojogos um meio de informação. Se os quisermos equiparar aos média, acho que podemos, pronto, os média tradicionais. Podemos porque são meios de informação no sentido mais lato. O que é que os média fazem? Os média moldam a realidade, moldam a nossa realidade. A nossa realidade é mediada pelos média, daí o nome. E portanto, as empresas, nomeadamente as grandes produtoras, têm de perceber que estão a construir símbolos culturais nos seus videojogos ou a replicar referências culturais de pop culture que nós temos hoje em dia. Algumas vêm dos videojogos, quer dizer. Falando da EA Sports, por exemplo, falamos de futebol, as pessoas associam rapidamente ao FIFA, a jogar FIFA com os amigos, é um hábito cultural que nós temos na nossa sociedade. E portanto, isto dá para essa parte mais positiva, onde podemos considerar, não, os videojogos têm de ser considerados no mesmo patamar que filmes, que livros, e eu defendo isto vincadamente, porque de facto são e influenciam as nossas formas de pensar e os símbolos que nós temos. E por isso mesmo também têm de ter essa responsabilidade, que é aquilo que o David também falou. Agora, se devem ser censurados, por exemplo, não, porque nós pensamos em censurar informação, não. E se olhamos para os videojogos como informação que informa a nossa cultura, então não deve ser limitada. Agora, tem de haver responsabilidade, eles têm de acarretar essa responsabilidade. Por muito que gostemos de videojogos como escapismo, e continua a haver os Doom, pá, eu acho que o Rocket League também não tem nenhuma mensagem política lá pelo meio. Continua a haver esses jogos, podemos desligar ao fim da tarde e jogar. Mas também há a responsabilidade social. E se querem entrar nesses temas, ninguém está obrigado a entrar em temas mais difíceis, mais complicados. Mas se querem entrar na saúde mental, se querem entrar no trauma, nas representações da guerra, nas representações LGBT, tem de haver responsabilidade, tem de haver tempo. Não pode ser uma coisa gratuita. E o problema desses jogos, por exemplo, é que foi uma coisa gratuita. Destes jogos, por exemplo, o Duke Nukem, que ainda faz aquela objetificação muito, muito gratuita também de mulheres,
Sim,
nomeadamente, aquela última. Quer dizer, é uma coisa que já não tem espaço. E vão dizer, ah, é o politicamente correto. Não, as coisas são assim agora. E há essa responsabilidade social. Já não somos bandas de garagem. Lá está. E
é evolução natural. Aliás, é aprendizagem. Somos nós a pensar assim: é pá, se calhar aquela piada que eu fiz há 2 anos não
exatamente.
é?
Verdade.
Ou, eu não, se calhar eu não sabia que o meu melhor tinha uma certa orientação e eu andei o tempo todo a chateá-lo. E agora já sei o que é esse tipo de coisas. Isto é um exemplo abstrato, atenção. Mas eu concordo com tudo o que estás a dizer e digo mais, acho que cada vez mais estamos numa relação de simbiose com essas grandes produtoras. E sabemos que essas grandes produtoras já estão a levar muito em cima quando existe quando a comunidade se vira contra elas. Não é? E acho que nós também, enquanto comunidade, enquanto jogadores, enquanto todas essas coisas, também temos a responsabilidade de nos afirmar, de partilhar aquilo que achamos, de nos educar uns aos outros, para que as produtoras, que são aqueles que vendem o produto, apesar de serem arte, podem e objetos de educação, são produtos na perspectiva deles, eles têm que se ajustar a essas realidades. Têm obrigatoriamente que responder à realidade que é construída por nós. Porque quando isso falha, quando eles falham, nós também estamos a falhar connosco mesmos. Porque nós votamos com as nossas carteiras, como eu dizia ao Gonçalo, não é? E isso estraga-lhes os negócios.
E
Portanto,
agora.
há uma relação de simbiose que parte tanto da parte deles, do interesse deles, como parte de nós, sermos vocais. E expormos, coisa que eu não faço muito, mas expormos e dizermos que não, isso é errado, eu não concordo com isso, por favor, faz uma coisa que seja decente.
Eu acho que isso leva-me a outra conversa, que é o aproveitamento destas situações, ou do possível clout que pode vir de tocar em alguns destes tópicos, que depois se traduz em venda. Eu lembro-me de há uns tempos atrás, não vou dizer o nome da companhia, mas uma das grandes companhias a nível mundial foi confrontada pelo facto de várias vezes utilizar situações políticas nos seus jogos sem nunca aprofundar nenhum tipo de narrativa ou de conclusão ligada às temáticas políticas que utiliza nos seus jogos para criar promoção à volta dos mesmos. O que é que vocês acham dessa ideia, desse aproveitamento de situações reais, políticas, para criar o ambiente no mundo dos videojogos, mas sem nunca depois diretamente abordar ou explorar nada disso? Apenas utilizar para aquilo que tu estavas a dizer há pouco, David, que é prever aquilo que poderá ser um futuro, utilizar isso como base, mas depois na verdade não lhe dar qualquer tipo de relevo ou importância nem nada, é apenas o nosso back painting de tudo aquilo que nós estamos a fazer.
Olha, de melhores palavras, vou usar aqui um termo um bocadinho mais pesado. Eu acho que isso que estás a contar é pura cobardia.
Boa.
Ou seja, colocar isso em cima da mesa e depois não dizer o que é, deixar à nossa imaginação. Quando nós sabemos o que é, porque é tentar agradar a gregos e a troianos. É a mesma coisa que querer fazer a mensagem política e dizer isto é errado, mas sem alienar aquele público que nós sabíamos que, a partir do momento em que aquilo fosse dito, iriam testar o um determinado produto. Estão-me a fazer entender?
Sim.
Pronto. Daí usar este termo cobardia por parte da produtora ou do estúdio de não dizer as coisas como são. Pronto. Porque não acho que não. Lá está, como dizíamos há bocado, não há mal retratar certas situações. Depende é como elas são tratadas. É uma questão de contexto. E a partir do momento em que são atiradas para cima da mesa e não são ditas, não estão a ser muito tratadas. É de género. Como é que é? O que é que vocês querem dizer com isto? Não é?
Sim,
Eu acho que também já existe aqui. Eu acho que os jogadores também já aprenderam a identificar. Eu acho que os jogadores percebem quando é que alguém só mete estas coisas num jogo para parecer bem. E como tu disseste, as pessoas voltam com as carteiras. Eu acho que, pelo menos eu quero acreditar que sim, que já é essa capacidade para perceber. Não, isto é só um tema que eles decidiram colocar aqui, mas não aprofundaram, é só para ficar bem.
quando é que para vocês, ou em algum momento para vocês, um jogo passa a ter demasiada realidade e deixa de ser um jogo? Vocês alguma vez sentiram que estão a jogar um jogo e pensar, opa, este tema é demasiado real para mim? Deixa de ser divertido e passa a ser só mais um stressor?
Epá, eu falo por mim, eu jogo um jogo que é extremamente realista, que é o Football Manager, mas isto é uma
Boa.
coisa completamente diferente agora. O Football
Extremamente
Manager
violento e
é,
agressivo.
aqui, às vezes é, pois é, por exemplo, uma vez a cabeça foi à falência e aí foi demasiado realista para mim, mas epá, agora, quando falamos de temas, eu defendo que não há limites, desde que as coisas sejam tratadas de forma matura. Nunca senti essa questão do que estás a falar, e não, isto é demasiado realista. Já há um ou outro tema, se calhar, muito pessoal para mim, que me toca, mas eu não fico sentido com o jogo. Se calhar até cria uma ligação maior, não sei. Agora, no que toca a isto, é demasiado realista. Se calhar diria isto do Six Days in Fallujah, mas também não é um jogo que eu procuro jogar no futuro. Não acho que alguma vez tenha havido essa situação do não, isto é demasiado, isto não deviam ter ido aqui.
David, tu há pouco estavas a falar do jogo, estragar um bocado o escapismo. A ti já te aconteceu sentires isso de que com outro jogo?
Sim. Eu estava a tentar lembrar-me porque eu sabia que já me tinha acontecido e aconteceu por acaso com Call of Duty, foi com Modern Warfare. Eu gostei bastante do jogo já agora, mas houve um momento, não sei se posso entrar em spoilers ou não,
Acho que sim.
digam
Acho que
vocês.
sim.
Portanto, mas pronto, fica aqui o alerta spoiler. Há uma parte no jogo, isto já acontecia em outros jogos, atenção, é uma coisa que já é recorrente noutros jogos, nomeadamente GTA e outras cenas, em que havia um momento de tortura.
Sim.
Pronto. E o jogo dizia-me se eu queria ou não torturar uma personagem. E não sei se é, lá está, aquela questão de estar mais woke ou não. Sei que naquela altura aquilo caiu mesmo muito mal. E eu parei com o comando, fiquei a olhar para a televisão e a pensar: espera aí, eu não quero jogar isto. Eu quero pegar numa arma, numa pistola e disparar contra os maus, mas eu não quero torturar uma personagem. Acho que estava a ser,
Sim.
ou por afinidade às personagens que estavam a ser apresentadas. Eu já não me lembro muito bem do contexto, mas houve ali qualquer coisa que eu não estava mentalmente disponível para aquele momento. E eu tive mesmo que parar. E há outros problemas. O jogo tem outras situações que são provavelmente mais problemáticas a nível ético e moral. Acho que há uma referência à Estrada da Morte também, num nível de snipers. Enfim, há ali outros temas que se calhar não me bateram tanto por questões educacionais, ou seja, eu não sabia que aquilo era inspirado em eventos reais, e isso passou-me ao lado, mas quando foi a cena foi apresentada uma cena de tortura, eu tive que parar com o comando e passar um bocadinho. Entretanto, continuei a jogar, obviamente, mas foi. Senti aquele desconforto. E acho que houve mais, mas agora não me estou a recordar.
Eu acho que ao longo de todo o meu processo como jogador, houveram dois jogos que me fizeram parar um bocadinho, que foi o GTA, na cena de tortura, e embora eles tentem misturar a cena de tortura com alguma comédia,
Sim.
mas fez-me parar um bocadinho e questionar um bocado o que é que eu estava a fazer. E outro foi o The Last of Us 2, que é capaz de ser o jogo em que eu mais desconfortável me senti, e que várias vezes vi o ecrã de loading outra vez, porque tinha acabado de perder, porque intencionalmente perdi, porque não queria fazer aquilo que eles me estavam a pedir para fazer. E acho super interessante essa capacidade dos videojogos em traduzirem emoções e darem-te emoções reais de uma coisa que não é real. Ao contrário do 6 Days in Fallujah, em que estamos a falar de situações reais, e acho que aí a grande distinção que eu faço entre as duas é: o 6 Days in Fallujah é uma situação real, que para o videojogo é retirada de qualquer tipo de pressão ou peso emocional, e dão-te apenas um produto sem espírito, sem emoção, centrado numa situação real. E depois temos do outro lado alguma coisa como The Last of Us 2, que é um conteúdo fictício, mas carregado de conteúdo emocional, e cheio daquilo que são situações que te vão despertar situações emocionais. E para mim, como profissional de saúde mental, isso é a parte que eu acho mais interessante, é a capacidade dos videojogos em traduzir emoções e fazerem-te sentir emoções. Existe algum videojogo para vocês que seja assim mais acarinhado para vocês, ou que tenha um espaço especial para vocês por causa dessa representação emocional, porque fez aquele clique convosco, porque fez aquela, deu-vos aquele conhecimento, ou aquele calorzinho amigável, bastante simpático? David, vamos começar por ti. Eu esqueço-me que tenho que perguntar, dizer o nome das pessoas, porque ninguém nos está a ver e nós não
Tá bom.
estamos a ver uns aos outros.
Exato. O Last of Us 2 é um desses exemplos. E eu acho que concordas comigo quando pressionamos a tecla do isto não é real, isto, portanto, é uma romantização, é ficção. E esse desconforto eu também o senti, o que tu estavas a falar, e eu sei que cenas é que estás em que estavas a. Mas consumas de uma maneira diferente. Lá está, eu estava a jogar aquele jogo para sentir coisas, para sentir sentimentos que espero nunca sentir na vida real. E essa é a parte dos escapismos, às vezes. É os jogos levarem-nos a situações em que nós podemos, quem diz jogos, diz filmes, diz livros, diz músicas até, colocar-nos em situações para nos sentirmos humanos, sentirmos empáticos com os outros. E acho que os jogos têm esse potencial, e Last of Us é um excelente exemplo. Desses, independentemente daquilo que se possa achar bom ou mau, excelente ou não, acho que é uma boa plataforma para isso. O Six of Days já vimos que não é, porque sabemos que aquilo é real, mas depois há a questão do enabling, podemos falar depois, mais à frente, principalmente para quem vai jogar uma coisa e não sabe o que é e aquilo pode despoletar tipo facilitismos de aceitação. Mas só para continuar, outro jogo, panorama completamente diferente. Mass Effect é um dos jogos que mais mexe comigo a nível emocional, por causa da relação com as personagens, do caminho que é tomado com todas aquelas personagens até ao fim da linha, e é dos jogos que eu mais guardo com muito carinho, porque antes do fim, as personagens falam todas umas com as outras e é de ficar muito, 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 muito emocionado com as despedidas, estás a ver? Porque cria-se mesmo uma relação de amizade com aquelas personagens, e é incrível como é que os jogos conseguem fazer de uma maneira que mais nenhum meio o
Verdade,
faz.
verdade. Gonçalo, e para ti? Houve assim algum jogo?
Sim, houve. Pronto, o The Last of Us acho que já dissemos tudo, tanto o primeiro como o segundo. Pá, é o que vocês disseram, não tenho nada a acrescentar. Também vou dizer o Red Dead Redemption, o primeiro.
Boa.
Pá, nunca, acho que foi a primeira vez que chorei num jogo. Não foi, foi, epá, eu vou dizer, foi na cena, desculpem, spoilers, atenção para o primeiro, na cena da morte do John Marston, porque não foi logo nessa cena, é que depois temos o epílogo, que é com o filho, em que depois podemos ir matar o senhor que matou o nosso pai, e depois passa os créditos com a música que é o Dead Man's Gun, do Zaatar Command. Pá, e a música relaciona-se, a música foi feita, se não estou em erro, especificamente para o jogo. Pá, e aquilo capta de tal forma as emoções do jogo, a história daquele homem, que, opa, pronto, foi do nada, não estava nada à espera e gostei muito. E outro, se calhar mais curioso, é os Sims. Eu com os Sims sempre tive uma relação, pá, mas é uma coisa totalmente que vem de nós, não é? Os Sims criam aquela. Nós criamos histórias para as nossas personagens, eu crio, eu gosto muito de criar histórias ou inventar histórias para as nossas personagens, e depois ir evoluindo, quer dizer, às vezes temos Sims. Que eu vejo como recém-nascidos e depois os vejo a falecerem enquanto idosos, e portanto existe essa empatia quase,
Sim.
e existe uma ligação sempre muito, muito pessoal, e é um jogo que de facto me faz sentir bastante isso, e eu acho que é o que me faz sentir mais, aliás.
Isto é muito interessante. Para além dos Sims, vocês têm algum jogo feel good? Aquele jogo que vocês vão quando é para se sentirem melhor, quando é tipo para relaxar ao final do dia, pôr aquele ponto final?
Para mim é Sims e Rocket League. Pá, o Rocket League tem uma vertente competitiva, mas eu gosto. Pá, acho que é um jogo que dá para desligar muito. Os jogos são rápidos, não tenho que pensar muito. Por isso eu diria esses dois.
E força,
Vou
força.
variando muito. Neste momento acho que não tenho assim. Estou a jogar, tipo, estou a rejogar jogos que já joguei e estou a fazer outros para análise, mas assim, o último que eu. E aquele em que eu colei mesmo imenso foi o No Man's Sky. Esse aí
Boa.
tive até dificuldade em sair do jogo, porque quanto mais eu queria sair, mais ele me puxava, porque havia sempre mais um update. Mas foi daqueles jogos em que eu jogava assim, mas comecei a sentir um burnout enorme. Mas é pá, depois tem aqueles que repito muito, tipo o The Witcher 3, adoro repetir o Witcher 3 do início ao fim, adoro repetir o Mass Effect, adoro repetir os Halos. Acho que é mais nesse tipo de jogo, não é tanto jogos enquanto serviços ou coisas que continuam a trazer novidades, é mais a repetição, a loucura no fundo.
É mais, gosto dessa parte, é mais a loucura, no fundo. Eu acho esta discussão incrivelmente interessante porque nós começamos a ver os videojogos a terem diferentes papéis e não a ter apenas um papel. E eu acho que toda a conversa à volta dos videojogos, mais uma vez por volta do início dos anos 2000, centrou-se na propagação de violência. Muito mais uma vez por causa de uma narrativa criada à volta dos school shootings ou dos tiroteios no, nos Estados Unidos em escolas. Centrou-se muito no, nos videojogos como propagadores de violência. E depois, a partir daí, a narrativa à volta dos videojogos foi muito centrada no impacto que os videojogos têm no nosso comportamento. Sempre numa visão muito negativa. E nós agora começamos a ver, e a própria investigação e os artigos científicos que têm saído recentemente, além de apontarem que não existe qualquer tipo de relação entre videojogos que representam violência e comportamentos violentos, existe uma coisa muito interessante que é os videojogos não têm apenas um papel ligado à violência. Os videojogos têm um papel naquilo que nós fomos falando hoje, que é na representação do mundo à nossa volta, no desenvolvimento emocional, têm um papel também no nosso bem-estar em geral. E quando falamos de bem-estar em geral, não é os videojogos causarem desconforto, embora o possam fazer, e acho que o David tocou aqui numa coisa muito interessante, que é jogar alguns videojogos que me vão trazer emoções que eu não iria experienciar de outra forma. E isso fez-me pensar noutro tema, que é, por exemplo, nós falamos muito na empatia e na nossa capacidade de nos pormos no papel de outras pessoas. E os videojogos, mais do que qualquer outro meio, dá-nos a oportunidade de nós fazermos isso. Eu lembro-me de.
Já demos aqui um
Força, força.
exemplo de um jogo que faz isso de uma maneira aterradora, em que te coloca numa personagem e depois muda-te para outra.
Sim, sim,
Muda-te
sim.
literalmente de papel e faz com que tu te tentes relacionar com essa personagem de uma maneira muito humana e não só porque afinal o mal é bom ou vice-versa. Porque não há, tudo é cinza e nós temos
É
que.
tudo uma questão de perspectiva.
Como é que tu aceitas uma personagem de uma determinada maneira? Só à parte, nós falámos que os jogos podem ser muita coisa. E acho que, não querendo dar graça ao Deus dos jogos, acho que nós menos prezamos a importância dos jogos enquanto produto no, na nossa sociedade, porque a
Sim.
construção de um jogo AAA envolve todas as áreas culturais e científicas possíveis. Todas.
Sim.
Seja, tudo o que tu aprendes em cinema é aplicado em jogos, tudo o que aprendes em artes, escrita, música é aplicado em jogos, tudo o que aprendes em engenharias, em ciência, em investigação, tudo isso pode ser concentrado num único jogo, num único produto, numa experiência que te pode dar todos estes sentimentos, todas estas experiências, e acho que é incrível. E nós por vezes não damos crédito até aos dos indies aos AAAs, não lhe damos o crédito suficiente àquilo que à gravidade que existe em volta de um simples videojogo.
Aliás, há uma coisa que eu acho fantástica, que é, e mais uma vez vou puxar a sardinha para a minha brasa, que é a utilização de psicólogos na construção de videojogos. E acho que um dos exemplos mais claros disso é um jogo que toda a gente conhece e toda a gente adora do fundo do coração, que é o Fortnite. Que o Fortnite, na
Olha.
sua construção do UI, e todo o papel de user experience, eles contrataram equipas de psicólogos mais ligados à área de desenvolvimento comportamental para a construção de tudo aquilo que fosse componente visual do jogo, de forma a trazer uma melhor experiência ao jogador. Aqui pode ser atirada a palavra tornar a experiência mais aditiva, de a torto e a direito, porque naquela ideia de eles queriam era tornar a experiência mais aditiva. Há muito pouco que separa uma boa experiência de uma experiência aditiva. A palavra aditiva às vezes pode ser um bocado negativa e com uma conotação bastante, bastante má, mas a verdade é que se nós estivermos a fazer alguma coisa que nos traz divertimento, há maior tendência de nós continuarmos a fazê-la, por causa dos nossos índices de motivação, etc, etc. E eu acho que a grande parte do sucesso do Fortnite foi por causa dessa exploração de diferentes áreas para a criação de uma coisa que fosse, claro, mais lucrativa ao final do dia. E isso
Ainda
aí.
das coisas positivas, tens cada vez jogos mais acessíveis com componentes de
Sem dúvida
acessibilidade
nenhuma.
que ajudam a tornar lá está, os jogos mais, novamente aqui na redundância, mais acessíveis, têm algum tipo de imparidade, não consigam jogar tão bem, porque a nossa, os jogos são feitos para uma ergonomia universal, que é a nossa, sem problemas, e depois existem as pessoas que têm de facto limitações que não conseguem jogar, e a Microsoft faz um trabalho nisso. Naughty Dog fez um excelente trabalho também nisso no The Last of Us, e há outros jogos a fazer esse tipo de trabalhos que, lá está, envolvem pessoas especialistas de áreas que aparentemente não têm nada a ver com videojogos. E isso para mim é incrível e abre portas para coisas fantásticas. E a evolução, pronto, a evolução faz-se nesse sentido. Este tipo de wokeness que há bocado falava, existe também muito à volta deste tipo.
Mas isso é uma coisa muito interessante, isso que falaste agora do wokeness. Vocês os dois estão dentro da indústria jornalística do mundo dos videojogos. Vocês estão dentro daquela parte dos mídia que muitas vezes responsáveis por trazer a informação que vos é dada. Qual é que vocês acham também que é a responsabilidade dos mídia na indústria dos videojogos de fazer o call-out destas situações e de dizer, ok, vocês estão a abusar um bocadinho naquilo que querem fazer, ou porque eu acho que, pessoalmente, e Gonçalo, eu sei que tu estás aqui, não estás a falar pela IGN, estás a falar como Gonçalo, mas eu acho que sites grandes como a IGN, GameStop, GameSpot e isso tudo, depois sofrem um bocado daquela coisinha que se diz em Portugal do ter cão e o não ter, que é se tu chamares à razão é porque és woke. Entramos na geração Snowflake e por aí fora, os jogos são para ser divertidos, estás a fazer overanalyzing, estás a pensar demasiado, mas ao mesmo tempo, se não o fizeres, estás a ser cúmplice e por aí fora. Onde é que vocês acham que se navega essa linha de chamar à razão, mas sem esquecer que aquilo para algumas pessoas é puro divertimento?
Eu acho que consegues ter, por exemplo, a IGN, por fazer tantos conteúdos, pode fazer um pouco dos dois. Eu acho que pode ser feito e deve ser feito mais conteúdo a falar desta, se quisermos chamar-lhe wokeness, pronto, tudo o que é questões sociais, representações sociais, dentro dos videojogos. Eu acho que faz falta ainda esse tipo de conteúdo e que tem de ser levado para a frente. Porque é importante também para mudar esse paradigma, porque os videojogos vão continuar a ser divertidos, como eu disse. E se a IGN por dia tem 20 notícias sobre videojogos no geral, ou compra este estúdio, ou o que vai estar no próximo jogo de Call of Duty, ou não sei o quê, também podemos ter e devemos ter reportagens ou entrevistas com pessoas sobre, sei lá, representação LGBT, a representação da guerra, a representações raciais. A IGN Internacional fez um sobre a representação racial asiática.
Boa.
Nos videojogos, na altura em que nos Estados Unidos estava a haver muitos ataques às populações asiáticas. E portanto, eu acho que faz parte, e como eu disse, nós moldamos a realidade. Nós, salvo seja, pronto, não é assim de forma tão direta, mas se podemos ter esse impacto e se pode ser positivo, eu acho que o devemos ter, e pelo menos perceber e introduzir estes temas mais maturos, porque têm de ser introduzidos e é inevitável, não podemos estar sempre com essa ideia de que isto é só escapismo, isto é só divertimento. Mas também continua a ser. E os videojogos têm um pouco essas duas facetas, e eu acho que melhor do que os outros meios até.
Eu por mim continuava a conversar convosco durante mais umas boas horas, porque vocês têm informações fantásticas, ideias fantásticas, mas para não alongarmos demasiado esta conversa e já fazendo um convite para vocês voltarem cá, para virem cá falar de mais temas, Gonçalo, onde é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho, e onde é que estes caminhos de videojogos te levam a seguir?
Podem encontrar os meus trabalhos agora na IGN Portugal, portanto, a nível escrito é sobretudo aí que eu escrevo, e no meu Twitter também vou mandando algumas postas de pescada, se assim quiserem chamar. Pronto, dou a minha opinião, tento, claro, sempre ser informado. E portanto, e continuando neste meio, se tudo correr bem, claro, quero sem dúvida fazer mais conteúdo do género do que fiz na reportagem, não. Sempre sobre a guerra, mas como eu disse, sobre estes temas um pouco mais maturos, porque lá está, eu reforço isto, eu defendo videojogos como um produto cultural, e um produto cultural merece ser analisado, e os videojogos têm tanto sumo que, opa, só ganha se fizermos coisas desse género.
Ótimo, concordo plenamente. David, e tu? Onde é que te podemos encontrar e seguir, feito stalkers?
Sim, sejam os stalkers à vontade. Olha, podem-me encontrar no, portanto, no EcoBoomer, que é para onde eu escrevo mais frequentemente, faço breves, faço antevisões, análise de videojogos e periféricos. No Glitch Effect podem encontrar alguns textos meus e dos meus colegas, da Vanessa e do Canelo. E no Isto Não É um Jogo, o podcast onde falamos de adaptações de videojogos para cinema e televisão. Também está no, é no Twitter, que podem encontrar Isto Num Jogo, ou no meu Twitter pessoal, em Chamel com E PT, é o meu handle. Portanto, estão todos
Todos os
convidados.
links e tudo isso vai estar disponível na descrição do nosso
Aqui
podcast, por
mais
isso.
estou a caso não estejam a ouvir, obviamente.
Por isso é só clicar aí na descrição, vão estar aí todos os links, todos os tags necessários para encontrarem estas duas fantásticas pessoas que estão a fazer um excelente trabalho, a falar de temas bastante importantes no mundo dos videojogos e a trazer à relevância o facto dos videojogos não são só um participante passivo no desenvolvimento da nossa comunidade, são também um participante bastante ativo no desenvolvimento de ideias e tudo aquilo que pode ser importante. Uma das coisas que nós vamos falar num futuro bastante próximo vai ser da importância da representação de diferentes pessoas com diferentes características no mundo dos videojogos e o impacto que isso pode ter no nosso desenvolvimento. E acho que isto aqui mostra mais uma vez que toda essa representação é extremamente essencial. Quando falamos de representação a nível de orientação sexual, falamos de representação a nível de diferentes problemáticas de acessibilidade, desde dificuldades físicas, emocionais, etc. Por isso vai ser uma conversa super interessante. Mas antes disso, o nosso próximo convidado será para falar sobre uma coisa fantástica chamada Fear of Missing Out, que é um novo fenómeno neste novo mundo, e vamos falar também de marketing e coisas assim desse género. Por isso, já sabem, podem encontrar o Psicologia dos Jogos todas as semanas, ou quase todas, em todas as plataformas de podcast existentes. O meu nome é Tiago, vocês podem encontrar-me também no link que está aí embaixo no Twitter, em que, assim como estes dois jovens, mando postas assim ao ar e falo de saúde mental. Por isso, divirtam-se, a gente vai-se falando, fiquem bem e até para a semana.